Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, e bem-vindos. Estão com a Voz da América e esta é a sua emissão vespertina em português. Hoje é sábado, 22 de junho de 2019. A votos de um bom sábado na companhia da Voz da América, da Ana Guedes e do Mariano Bartolomeu, que aqui estão no estúdio. Estamos a transmitir em direto desde os estúdios da Voz da América em Washington. Estamos em onda curta nos 13.630 e 17.655. Onda média, 1.530. Estamos em FM na Guiné-Bissau, com a rádio PGT, a capital FM, isto em Bissau. Em Bafatá, com a rádio comunitária de Bafatá. Em Buba, estamos com a rádio Papagaio. E em Gabu, estamos com a Leste FM e a rádio Sitchanoko. Não esqueça, estamos também na internet, em voaportugues.com. Na emissão deste sábado, vamos ter aqui notícias do que vai pelo mundo. Vamos, no espaço de Angola, falar da questão do IVA. Na segunda meia hora, teremos aqui o Top 10 da Música da América. Para já, as notícias do mundo.
Olá, ouvintes. Ao microfone, João Santa Rita. O presidente da Guiné-Bissau, José Mário Vaz, nomeou hoje, através de decreto presidencial, Aristides Gomes para ocupar a função de primeiro-ministro. Isto sob indicação do Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde. A nomeação põe assim fim a uma crise que se arrastava há vários meses sob a nomeação de um novo primeiro-ministro. O partido vencedor das eleições, o PAIGC, tinha indicado esta semana mais uma vez o nome de Domingos Simões Pereira, que fora rejeitado pelo presidente da República, que alegou difícil coabitação com a figura indicada pelo partido. A direção do PAIGC decidiu ontem enviar o nome do atual primeiro-ministro interino, Aristides Gomes, para esfiar o executivo a ser formado pelo partido. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que vai impor novas sanções ao Irão para impedir este país de obter armas nucleares, acrescentando que ações militares são ainda uma possibilidade. Ontem, recordes, o presidente americano confirmou que tinha cancelado um ataque contra alvos iranianos em retaliação contra o derrube de um drone americano. Falando a jornalistas, Trump afirmou que ações militares são sempre uma opção, mas acrescentou estar disposto a negociar com o governo iraniano. O Irão avisou, entretanto, que confrontará com firmeza qualquer agressão ou ameaça dos Estados Unidos. Porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros iraniano disse que o Irão não permitirá que as suas fronteiras sejam violadas. Entretanto, foi anunciado que o ministro de Estado britânico para o Médio Oriente, Andrew Morrison, chega amanhã a Teherão para discutir o programa nuclear iraniano e fazer um apelo urgente para se diminuir a tensão na região. O Irão disse, entretanto, ter executado um trabalhador eventual do Ministério da Defesa por espionagem a favor dos serviços de espionagem americanos, a CIA. Por outro lado, o Iraque disse ter reforçado a segurança numa das suas principais bases aéreas, onde estão estacionados instrutores americanos. Os Estados Unidos disseram que o seu plano de paz para o Médio Oriente, a ser apresentado na próxima semana numa conferência internacional no Bahrein, tem como objetivo angariar mais de 50 mil milhões de dólares para as zonas palestinianas e duplicar o seu produto interno bruto no espaço de uma década. Segundo a administração Trump, a iniciativa visa reformar a economia palestiniana, ligando-a à dos seus vizinhos e fomentar o investimento. O plano prevê um fundo de investimentos global e a construção de um corredor de transporte avaliado em 5 mil milhões de dólares, ligando a faixa de Gaza à margem ocidental do Jordão. O plano, titulado Paz e Prosperidade, a ser apresentado pelo genro do presidente Donald Trump, Jared Kushner, inclui 179 projetos de infraestruturas e empresariais. Kushner disse à agência de notícias Reuters esperar que os países do Golfo e investidores privados sejam os principais contribuintes para o fundo. Representantes palestinianos decidiram boicotar a conferência em protesto contra a decisão do presidente Donald Trump de reconhecer Jerusalém como capital de Israel. Na Mauritânia, os eleitores estão hoje a votar em eleições para escolher um novo presidente em substituição de Mohamed Ould Abdelaziz, que já cumpriu dois mandatos. Abdelaziz disse que os eleitores devem escolher um presidente que garanta a estabilidade e segurança e deu o seu apoio a Mohamed Ould Ghazouani, que é considerado favorito. É a primeira vez na história da Mauritânia que um presidente termina o seu mandato e entrega o poder ao chefe de Estado escolhido pelo eleitorado. Estão registados cerca de 1,5 milhão de eleitores. Os resultados deverão ser anunciados na próxima semana. A alta comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet, apelou ao governo da Venezuela para libertar centenas de dissidentes presos por participarem em manifestações pacíficas. O apelo foi feito no final de uma visita de 3 dias à Venezuela, durante a qual Bachelet se avistou com o presidente Nicolás Maduro e o líder da oposição, Juan Guaidó. Grupos de direitos humanos dizem que cerca de 700 pessoas estão detidas por razões políticas.
Obrigada, foram as notícias do Que Vai Pelo Mundo neste sábado, dia 22 de junho de 2019. Votos de um bom sábado para todos. Não esqueça, pode ouvir-nos em direto na internet em voaportugues.com.
Angola Fala Só. Uma hora de diálogo sem barreiras, sem censura. Debate aberto e honesto, falamos todos em Angola Fala Só. Telemóvel, na rádio, no computador, no tablet. Conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, na Voz da América em português, com a melhor companhia, a sua, às 17h30, de todas as sextas-feiras, com a Voz da América em português, Angola. Fala só!
As autoridades angolanas alertam para o risco de incumprimento das metas orçamentais caso o IVA não seja implementado na data prevista. Para falar sobre o assunto, o consultor económico Constantino Ferreira, o jurista Mário Martins, o jurista e fiscalista António Francisco e a secretária de Estado das Finanças e Tesouro Vera Davos.
A implementação do imposto sobre valor acrescentado em Angola continua envolta em polémica, com as autoridades e a classe empresarial com perspectivas diferentes em relação à entrada em vigor deste importante instrumento de arrecadação de receitas. O governo angolano tinha inicialmente previsto o mês de julho para consumar o início da implementação do IVA, mas a falta de consenso entre as partes impediu a concretização de todas as previsões das autoridades. Se, por um lado, o governo angolano defende que a implementação do imposto sobre o valor acrescentado vai dar maior justiça e neutralidade na tributação do consumo, por forma a adaptar a tributação da despesa à nova realidade económica e social do país, bem como potenciar a arrecadação de receitas públicas. Por outro lado, o grupo técnico empresarial que negocia com o governo entende que ainda não estão criadas todas as condições e apontam a situação das empresas angolanas que vivem uma falência declarada por conta da crise económica e financeira que assola o país. O próprio presidente da República, João Lourenço, na qualidade de líder do MPLA, apelou no último final de semana, durante o seu discurso no 7º Congresso Extraordinário, à equipa económica, no sentido de avaliar o melhor momento para a implementação do IVA, o que deverá ocorrer ainda este ano. O imposto será aplicado numa primeira fase aos grandes contribuintes, num total de 421 empresas cadastradas pela Administração Geral Tributária, em que se destacam o setor petrolífero, banca comercial e operadores de telefonia, podendo também as empresas com contabilidade organizada e com condições informáticas adequadas aderir voluntariamente. O consultor económico Constantino Ferreira afirma que a falta de bom senso por parte dos representantes da Administração Geral Tributária tem contribuído para o impasse que se registra até à presente data.
Numa contenda que resolve um problema, não há necessariamente que se ficar bem ou mal. O mais importante é que se consiga implementar o IVA e que todos nós possamos compreender a implementação e possamos compreender os benefícios da arrecadação que se pretende com esse imposto, não é? E o IVA tem duas bondades, como eu dizia já da última vez. A primeira bondade é o de eliminar os efeitos de cascata que estavam a montante, a jusante dos nossos impostos e tornar mais claro o modelo e o sistema, até quer para nós empresários, quer para os nossos contabilistas, o modelo tributário, não é? Por outro lado, também vai facilitar o próprio Estado na capacidade de arrecadação, porque uma coisa é gerir 5 ou 6 referências diferentes na cobrança de impostos, outra coisa é gerir uma só referência. Portanto, isto tem bondade. Agora, em relação à implementação, eu claramente acho que nós, às vezes, em Angola, temos a mania de darmos passos maiores do que a perna. E entendo que tenha havido alguma intransigência, digamos assim, dos nossos colegas da AGT em relação àquilo que pensavam as confederações. E para a implementação de uma coisa que é nova e que ainda por cima tem um impacto muito, muito forte no nosso tecido empresarial, eu penso que não pode haver esse distanciamento tão grande em relação àqueles que depois, no fim, vão ser os implementadores do imposto, não é? Não é possível que a AGT sozinha faça a implementação, porque depois ninguém adere e vai ser o mesmo problema.
Constantino Ferreira aponta duas perspectivas para a implementação do IVA em Angola. O especialista concorda, por outro lado, com um processo gradual para permitir a criação de todas as condições.
Então eu acho que ao ganharem esse tempo, quer a AGT, quer as confederações empresariais, quer nós próprios, todos nós, vamos conseguir com mais capacidade entender o que se passa. E nós temos duas questões fundamentais para que essa implementação do IVA decorra como deve ser. Eu acho que o gradualismo foi bem pensado, na medida em que nós ainda não temos a cultura, mas também depois temos ainda a dificuldade dos técnicos. A própria Ordem dos Contabilistas queixa-se que não temos contabilistas suficientes no país inteiro para prestarem o serviço. Eu tenho falado com o meu contabilista, com os meus contabilistas, aquilo é um gabinete, e eles próprios, apesar de ter de alguma antecipação que fizeram, entendem que não será muito fácil nesta fase rapidamente absorverem. E, portanto, precisam desse timing. Desde que o compromisso seja firme, sim, porque também não estamos a falar de uma matéria tão complexa quanto isso. É preciso que se criem condições para dar formação aos nossos técnicos, os contabilistas que vão trabalhar com isso. É preciso que os softwares das empresas, os softwares de gestão que vão gerir essa parte ligada aos impostos de valor acrescentado estejam preparados. É preciso que as empresas que vão fornecer esse software estejam disponíveis para fazer então esse deliver, essa entrega. E se assim for, temos tempo, 6 meses dá perfeitamente para fazer isso. Agora, a questão é saber em que ponto é que estamos, porque muitas vezes temos uma intenção muito interessante, mas o deployment, digamos, a colocação das equipas no terreno ainda não está feita e isso, só isso pode demorar não sei quantos meses. Né?
Entretanto, a falta de comunicação é apontada pelo jurista Mário Martins como sendo o principal obstáculo deste processo. Por outro lado, o jurista é contra soluções que são apenas legitimadas por via da intervenção do Presidente da República.
Não parece bom que, apesar de sermos um país cujo sistema é presidencialista, que em tudo é o Presidente da República que tem que fazer. Portanto, o Presidente da República tem poderes delegados aos seus auxiliares, no caso o Ministro das Finanças, à sua equipe económica. Por que é que tudo tem de ser o Presidente da República a decidir? Porque é que tudo tem de ser o Presidente da República a decidir? Portanto, há aqui, digamos, determinados laivos de falta de comunicação. Estamos a comunicar-se mal. E isso não é bom para o país. O país precisa de compreender que é importante que as mais diversas forças vivas devem comunicar-se. A AGT, as associações empresariais, enfim, deviam efetivamente comunicar, olhar aquilo que são os condicionalismos atuais e reais que o país tem para a implementação do IVA, analisando todos os prós e contras, enfim, e pude compreender que, de facto, o IVA, que vai substituir os impostos de consumo e o imposto de selo, que no total fazem qualquer coisa como 11%, e depois, então, o IVA tem a perspectiva são 14%. De 14%, desde já, e isso acaba por sustentar aquilo que eu, de facto vai ter um impacto nos serviços e bens daqueles contribuintes que forem abrangidos para o IVA. Porque há um aumento aqui para já, uma caixa, portanto, uma carga tributária acrescida de 3%. E aqui a questão que se coloca é, porquê é que não dialogamos mais? Porque é que a AGT teve aquela postura muito casmurra, muito na perspectiva de quem manda somos nós e ponto final, e demais vai cumprir. E depois o que é que acontece? As associações conseguiram um furo, foram ter o titular do Poder Executivo, e o titular do Poder Executivo, obviamente, num sistema presidencialista, dá um parecer totalmente diferente. E agora? Como é que fica a AGT, que veio com aquele pronunciamento público, muito do tipo, quem manda somos nós e vocês obedecem? É importante olhar que o país faz-se dialogando, não muito na perspectiva de eu mando, vocês obedecem, ponto final.
Por sua vez, a Secretária de Estado das Finanças e Tesouro, Vera Daves, garantiu que a equipe económica do Governo está a dialogar com os representantes das diferentes partes interessadas, com a orientação de que o imposto seja introduzido ainda este ano.
Como referiu Sua Excelência, Sr. Presidente da República, a equipe económica está a dialogar com as diferentes partes interessadas em torno desse processo. A orientação que temos é que seja ainda este ano, mas ainda não está fechada uma data concreta. O diálogo continua e esperamos que ainda esta semana haja uma proposta concreta, consensual. Como disse, o diálogo está a acontecer entre a equipe económica e as partes interessadas, os representantes das partes interessadas, e como resultado desse diálogo se feche uma proposta consensual para submeter a Sua Excelência, Sr. Presidente da República, e depois, através da Casa Civil, ou eventualmente através do próprio Ministério das Finanças, essa data final ser partilhada com o público em geral.
A questão que se coloca agora é que há um pacote legislativo que foi aprovado, nomeadamente a lei do IVA e o regulamento que aprova, portanto, todas as ações que o IVA demanda. O que eu lhe pergunto é se o Executivo por si só, portanto, foram medidas legislativas aprovadas na Assembleia Nacional, o que eu lhe pergunto é se o Executivo tem competência para alterar estes documentos.
O documento não vai ser alterado, estamos a falar da aplicação da lei, não é? A lei entra em vigor e se entra agora numa fase de tramitação, fase pedagógica, em que efetivamente as pessoas se preparam, os sujeitos passivos se preparam para começar a operar nessa mecânica. De resto, o trabalho continua, o trabalho não parou. E os grandes contribuintes que já têm todas as condições criadas, certamente, naturalmente vão avançar. O que se está a abordar agora é como é que se vai flexibilizar relativamente àqueles que ainda não têm as condições preparadas. É disso que estamos a falar. Agora, certamente que, não sou jurista, mas os profissionais da matéria melhor nos orientarão sobre como encaixar essa questão da aplicação da lei versus os prazos que estão a ser discutidos.
Por outro lado, Vera Daves alertou para o risco de incumprimento das metas orçamentais, caso o imposto não seja implementado na data prevista. Chamou igualmente a atenção que esta decisão implicará menor arrecadação de receitas, o que pode comprometer a execução normal dos programas do governo.
Pois, essa é uma questão concreta. Está previsto já uma percentagem da receita total ser a fonte, ser o IVA. Eu confesso que não tenho o número agora em mente, mas é um valor que, se deixado de arrecadar, só há dois caminhos possíveis, né? Ou se aumenta o endividamento ou se corta a despesa. São os caminhos possíveis se não for possível arrecadar o valor tal como está previsto no OGE revisto.
Eu vou insistir um bocadinho na questão da data da entrada em vigor do IVA, porque a lei diz que ele começa a vigorar a partir de 1 de julho. Ou seja, ele não, o que vai acontecer agora, ou a proposta que está em cima da mesa, é para a não entrada da lei ou a não aplicação do regulamento?
Como lhe disse, eu não sou jurista. O que lhe posso garantir é que vai-se cumprir a lei. Agora, no processo de aplicação da lei, é que se vai definir mecanismos que se permita a viabilidade ou a participação viável daqueles que ainda não têm as condições técnicas preparadas, como em qualquer lei que está em vigor, mas que para ela ser aplicada, o sujeito destinatário da lei tem que ter condições de a cumprir. De modo que é esse processo que está em curso. Não é um processo de revisão da lei nem de cancelamento da lei. É simplesmente um processo de preparar os destinatários da lei para a cumprir. 3 meses para o reembolso é o prazo máximo. Mas a máquina fiscal está a preparar-se para ser o mais rápido possível. Por isso é que foi feito um investimento forte em sistemas e por isso é que também os procedimentos operacionais estão montados de forma que o reembolso seja automático. Não é? Esteja parametrizada a conta bancária do contribuinte que pagou o imposto, ou seja, carrega-se um enter e o dinheiro vai diretamente na conta. É esse o processo de automatização que está em curso.
Por sua vez, o jurista e fiscalista António Francisco considera ainda assim que o IVA é necessariamente o imposto mais justo, que evita a dupla tributação.
Quanto à questão do IVA, eu começaria por dizer que o governo andou muito bem a não ter introduzido o IVA logo agora em 1 de julho. Nós sabíamos que os empresários defendem a introdução do IVA em 1 de janeiro de 2020 e agora já uma presunção de que o IVA poderá entrar em outubro e andou muito bem. Porquê? Porque ainda que seja em outubro, vamos entender que no meio está a virtude e, de fato, é sempre bom quando temos que entender que entre janeiro e julho, o outubro parece ser aqui, com base no princípio de no meio está a virtude, pode ser claramente admitido. Mas, do ponto de vista do regime jurídico do IVA, o IVA é necessariamente, em comparação com o imposto de consumo, um imposto mais justo porque evita a dupla tributação. E também permite que a carga do imposto...
Dupla, múltipla.
Múltipla, é verdade. E também permite que a carga do imposto seja distribuída entre todos os intervenientes do circuito económico. Ou seja, o 14% é, na verdade, repartido em todas essas cadeias.
Finalmente, António Francisco espera que o regime jurídico do imposto seja o mais razoável para evitar a especulação de preços, sobretudo a nível do ensino particular.
Do ponto de vista da fiscalidade, estamos a ter um avanço com pés, embora que... O próprio regime jurídico, eu penso que tem alguns aspectos que ainda podem ser melhorados, é na questão das isenções. Eu penso que os serviços que não estavam sujeitos a um imposto de consumo, chamo aqui à colação os serviços da educação, porque nós sabemos que não está sujeito ao imposto de consumo, apenas ao imposto de selo, pagava 1% sobre os recebimentos, ao ano pagava, em regra, 12%, e agora, com a entrada em vigor do IVA, poderão pagar 28%, e de facto haverá aqui uma grande dificuldade como gerir esse aumento, se vai implicar a redução da margem de lucro, ou então isso será necessariamente incrementado no preço. Ainda existem alguns elementos que podem ser melhorados para que tenhamos, de facto, um regime jurídico de IVA mais consentâneo com a necessidade, quer do aumento da receita fiscal, porque não podemos esquecer que todos os impostos, eles visam três finalidades. Finalidade financeira, que é para financiar o Estado, como uma política económica e social e como um mecanismo de redistribuição da riqueza. É consentâneo que o IVA, independentemente do regime, é o imposto especialista na arrecadação de receitas. Entretanto, para desempenhar a função de equilíbrio do setor econômico e social e da justa redistribuição da riqueza, é preciso que se trabalhe num regime jurídico que se adeque ao setor econômico e social e em concreto. E neste aspecto, eu penso que temos ainda alguns aspectos que poderíamos efetivamente melhorar e estou esperançoso de que no final do processo ou nas futuras alterações se atendam estes aspectos.
Estes foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
Obrigada. Amanhã, domingo, na Janela de Angola, vamos conversar com o artista plástico António Ola. Depois, saúde com a doutora Graça Matzinha. E, claro, teremos domingo a conversa com um dos nossos amigos ouvintes. Agora a música de Yuri da Cunha, que celebra 25 anos de carreira com concerto gratuito este sábado na sua terra natal, o Akukungu, no Kwanza Sul. De Alma na Paixão é o título que nos traz com a participação de C4 Pedro. You know how we do, right?
Eu não quis me apaixonar, toda a verdade te encontrei, ainda assim você me conquistou. Ei. Que entreguei meu coração e o meu corpo foi também, vive fantasia e ilusão. Não sei que mel você me deu, não sei que aconteceu, e de repente você diz que quer passar e agora. Me diz o que eu faço, o que eu faço com os abraços, se eu não tenho mais seu corpo pra abraçar, yeah, pra abraçar. Me diz o que eu faço, o que eu faço com meus beijos, se eu não tenho sua boca pra beijar, yeah, pra beijar.
mas nunca encontro. Na, 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 na. A tão dita mulher da minha vida. Eu até começo sempre bem, mas raramente isso tudo vai além. Eu não sei se vem disso.
O que que eu faço com os abraços? Se eu não tenho mais seu corpo pra abraçar, yeah, pra abraçar. Me diz o que que eu faço? O que que eu faço com meus beijos? Se eu não tenho sua boca pra beijar, yeah, pra beijar.
Eu não sei se isso é por mau comportamento meu, porque até sei que tô muito longe de ser perfeito.
Eu até fiz tudo pra te dar o céu que é meu, mas fui eu quem viveu Julieta e Romeu. Eu não sei se é feitiço, oh minha mãe, 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 mãe.
Só se eu fiz mal alguém, se eu fiz.
Me diz o que que eu faço, o que que eu faço com os abraços? Se eu não tenho mais o corpo pra abraçar, yeah, pra abraçar.
Amigos, convidamos a que visitem a nossa página na internet e de segunda a sexta podem ver as manchetes africanas, as manchetes mundiais, as manchetes americanas, 60 segundos de histórias em imagens da África, do mundo e dos Estados Unidos.
O que que eu faço com os abraços? Se eu não tenho mais seu corpo para abraçar, é, yeah, para abraçar. Me diz o que que eu faço? O que que eu faço com meus beijos? Se eu não tenho sua boca pra beijar, yeah, pra beijar.
Eu procuro, mas nunca encontro. Na, 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 na. A tão dita mulher da minha vida. Eu até começo sempre bem, mas raramente isso tudo vai além. Eu não sei se vem disso.
O que que eu faço com os abraços? Se eu não tenho mais seu corpo pra abraçar, yeah, pra abraçar. Me diz o que que eu faço? O que que eu faço com meus beijos? Se eu não tenho sua boca pra beijar, yeah, pra beijar.
Eu não sei se isso é por mau comportamento meu, porque até sei que tô muito longe de ser perfeito.
Eu até fiz tudo pra te dar o céu que é meu, mas fui eu quem viveu Julieta e Romeu. Eu não sei se é feitiço, oh minha mãe, 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 mãe.
Só se eu fiz mal alguém, se eu fiz.
Me diz o que que eu faço, o que que eu faço com os abraços? Se eu não tenho mais o corpo pra abraçar, é, pra abraçar.
Voz da América, estamos a transmitir desde Washington, 22 de junho de 2019, esta emissão vespertina em português. A Voz da América, emissão vespertina em português, é sábado, 22 de junho de 2019. Convosco está Ana Guedes na apresentação. A produção é do Mariano Bartolomeu. Votos de um bom sábado, então, para todos. Estamos na onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Na internet estamos em voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Comercial e a Rádio Marabeza. Estamos em Moçambique em FM em Nampula com a Rádio Encontro. Estamos também em FM em Buba, na Guiné-Bissau, com a Rádio Papagaio, em Gabu, na Guiné-Bissau também, com a Rádio Sitchanouk, a Leste FM. Estamos com a Rádio Comunitária de Bafatá e em Bissau estamos com a Rádio Pidjigiti e com a Capital FM. Não esqueça, estamos também na internet em voaportugues.com. Dentro de minutos vamos ter aqui notícias da música e o Top 10 da Música da América. Para já é uma volta pelo mundo em notícia.
Olá, ouvintes, ao microfone João Santa Rita. O presidente da Guiné-Bissau, José Mário Vaz, nomeou hoje, através de decreto presidencial, Aristides Gomes para ocupar a função de primeiro-ministro, sob a indicação do Partido Africano de Independência da Guiné e Cabo Verde, o PAIGC. Isto parece-se impor fim ao impasse político que se registava depois do presidente José Mário Vaz ter recusado a nomeação de Domingos Simões Pereira para primeiro-ministro. A direção do PAIGC decidiu ontem enviar o nome do atual primeiro-ministro, Aristides Gomes, para chefiar o executivo a ser formado pelo partido. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que vai impor novas sanções ao Irão para impedir este país de obter armas nucleares, acrescentando que ações militares são ainda uma possibilidade. Ontem, o presidente americano confirmou que tinha cancelado um ataque contra alvos iranianos em retaliação contra o derrubo de um drone americano. Falando a jornalistas, Trump afirmou que ações militares são sempre uma opção, mas acrescentou que está disposto a negociar com o governo iraniano. O Irão avisou, entretanto, que confrontará com firmeza qualquer agressão ou ameaça dos Estados Unidos. O porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros iraniano disse que o Irão não vai permitir que as suas fronteiras sejam violadas. As autoridades iranianas disseram ter executado um trabalhador eventual do Ministério da Defesa por espionagem a favor dos serviços de espionagem americanos, a CIA. Por outro lado, o Iraque disse ter reforçado a segurança numa das suas principais bases aéreas, onde estão estacionados instrutores americanos. Os Estados Unidos disseram que o seu plano de paz para o Médio Oriente, a ser apresentado na próxima semana, numa conferência internacional no Bahrein, tem como objetivo angariar mais de 50 mil milhões de dólares para as zonas palestinianas e duplicar o produto interno palestiniano no espaço de uma década. Segundo a administração de Trump, a iniciativa visa reformar a economia palestiniana, ligando-a dos seus vizinhos e fomentar os investimentos. O plano prevê um fundo de investimento global e a construção de um corredor de transporte avaliado em 5 mil milhões de dólares, ligando a faixa de Gaza à margem ocidental do Jordão. O plano, denominado Paz e Prosperidade, a ser apresentado pelo genro do presidente Donald Trump, Jared Kushner, inclui 179 projetos de infraestruturas e empresariais. Representantes palestinianos decidiram boicotar a conferência em protesto contra a decisão do presidente Trump de reconhecer Jerusalém como a capital de Israel. Na Mauritânia, os eleitores estão hoje a votar em eleições para escolher um novo presidente em substituição de Mohamed Ould Abdelaziz, que já cumpriu dois mandatos. Abdelaziz disse que os eleitores devem escolher um presidente que garanta a estabilidade e segurança e deu o seu apoio a Mohamed Ould Ghazouani, que é considerado favorito. É a primeira vez na história da Mauritânia que um presidente termina o seu mandato e entrega o poder a um chefe de Estado escolhido pelo eleitorado. Estão registados cerca de 1,5 milhão de eleitores. Os resultados deverão ser anunciados na próxima semana.
Obrigado ao Mundo em Notícia aqui na Voz da América. Emissão vespertina em português. Hoje é sábado, 22 de junho de 2019. Estamos a transmitir desde Washington. Na nossa emissão de amanhã, domingo, na Janela de Angola, vamos ter aqui uma entrevista, uma conversa com o artista plástico angolano António Ola, a celebrar 25 anos de carreira. E, claro, domingo, saúde com a doutora Graça Matinha e iremos também falar aqui com um amigo codurista. Não esqueça, portanto, nos voltar a sintonizar amanhã, domingo. Por agora, nesta emissão de sábado, é o Top 10 da Música da América.
Top 10 americano, o teu programa de música aqui na tua rádio, Voz da América. Todas as semanas, o Top Americano traz as novidades da tabela dos Estados Unidos. Olá, bem-vindos ao Top 10 americano da Voz da América, a partir de Washington, D.C. As mais ouvidas dos Estados Unidos passam aqui e as notícias do showbiz também. Eu sou a Maida de La Salette.
Eu sou a Ana Guedes e do outro lado do vídeo temos o DJ, o PS. E agora que os festivais de verão já estão todos alinhados, os promotores de eventos já estão a trabalhar nos festivais que vão aquecer o inverno. Miami está a preparar-se para o primeiro festival Miami Beach Pop, que vai acontecer em novembro. Vão ser 3 dias. E já sabemos quem vai estar no cartaz. Entre eles está quem, Maya?
Daddy Yankee.
E está também...
Keiko?
Keiko? Juanes? Sean Paul? T-Pain e Chance the Rapper. São alguns dos nomes que já estão confirmados e estamos a ouvir No Problem, de quem?
Chance the Rapper. Esta semana, Ana, duas figuras do mundo pop fizeram as pazes. Ou melhor, mostraram ao mundo que os dissabores estão no passado. Taylor Swift convidou Katy Perry a participar no seu novo vídeo. Taylor aparece vestida de batata frita.
Que horror!
E Perry é um hambúrguer. E nada casa melhor do que a Ana, do que estes dois.
Exatamente, menu completo.
É, um Happy Meal.
Happy Meal, exatamente, muito happy. Ficaram as duas, já sei.
Ficaram, sim, senhora. E a música, Ana, já sabe como é que se chama a música?
You Need to Calm Down.
E eu,
é o que nós temos
UPS.
Que dizer ali ao DJ UPS,
tem
não
que
é?
Ficar agora.
Este é o Top 10 americano da Voz da América. Ariana Grande já foi rainha desta tabela durante um largo período de tempo, apesar das suas músicas não estarem entre as 10 mais ouvidas e vendidas esta semana. Não significa que ela esteja quieta ou calada, não é, Mayra?
Nada.
A cantora está em digressão, mas com
bronquite.
Coitadinha, está doentinha.
Está doentinha.
Mas apesar disso, Grande disse que não vai parar de atuar. Vamos então? Thank you, next. Agora vamos à próxima. A Billboard publicou esta semana a lista dos melhores videoclipes de 2019 até agora. Ainda só estamos em junho, Ana, e a malta já está adiantada ao trabalho. É sempre assim.
É. Esta lista tem os 20 melhores na opinião da publicação. E agora, alguns critérios.
Criatividade visual, empoderamento, controvérsia e efeito surpresa.
São alguns dos critérios para a definição desta lista. E o videoclipe da música Caro, de quem Bad Bunny, dirigido pelos produtores Fernando Lugo e Benito Martínez, é um dos escolhidos.
Carajo te importa a ti, cómo soy yo, qué digo yo, qué hago yo, qué carajo te importa a ti, cómo soy yo, qué digo yo, qué hago yo, qué carajo te importa a ti. Vive tu vida, yo vivo la mía, criticar sin dar ejemplo, que odio manía, por solo ser yo y no como se suponía, hasta que no te pulmonía, y acá el centro porque no contesté, sorry. Yo tengo la salsa también el ballet. Por eso cuando dejo la máquina en el ballet, me ven y me preguntan por qué he visto caro. Tú no ves que yo soy caro. De lejos se nota que mi flow es caro. Que con nadie me comparo. Yo le llego y normal.
E este é o Top 10 americano da Voz da América. Podes fazer o download do programa em www.voaportugues.com. A música de Sam Smith com Normani, Dancing with a Stranger, desceu uma posição esta semana, está na 10ª posição. I don't wanna be alone tonight. It's pretty clear that I'm not over you. I'm still thinking about the things you do. So I don't wanna be alone tonight, alone tonight, alone tonight. The fight. I need somebody who can take control. I know exactly what I need to do. 'Cause I don't wanna be alone tonight, alone tonight, alone tonight.
Pois é, dançar com um estranho, diz o Sam Smith, segue-nos em
Tinha
Facebook.
Que ser o Sam Smith a dizer isso, Almara, desculpa lá. Mas pronto, nem vamos entrar, porquê?
Eu só sei dizer que ele já apanhou um avião de Los Angeles para Tóquio para dançar com um estranho. Mas é, vamos voltar aqui ao nosso Top 10 americano e vamos lembrar aos nossos ouvintes que para tocarmos a música que eles quiserem ouvir, basta enviar o pedido para o WhatsApp da Voa. É o mais um 908-652-4584. O nono lugar é uma entrada nova, uma estratégia de mestre desta dupla.
Tinha
a música chama-se o quê, Ana?
No Guidance, mas tem.
Mas
tem,
tem guidance.
Tem Guidance.
É Chris Brown com quem?
Parceiro improvável.
Drake.
Debate. All you need is me playing on your playlist. You ain't gotta be right. Top 10 americano da Voz da América. Para tocarmos uma música que tu queiras, envia-nos o pedido para o WhatsApp mais 1-908-652-4584. Vale a pena repetir. Mais 1-908-652-4584. E agora vamos para a 8ª posição. Chuck, do cantor The Baby. Yeah, yeah. I go where I want, good, good. Play if you want, let's do it. I'm a young CEO, sure. Yeah, yeah, yeah. The first play on my body in them. I just check my balance, I'll probably pull up to your hood and come buy me a new. No cap. You know that your told you that crazy. Don't think that she lied to you new. Get caught with you when I'm popping them both. Now they hot just like Bobby and Whitney. Say I'm the GOAT, act like I don't know. But fuckin' I'm obviously winning. Don't make me go hit the bank. Take out 100 to show you our pockets is different. I'm out with your bitch and I only want knowledge. She got a little mileage, I'm chillin'. You disrespect me and I beat you up all in front of your partners and children. I'm the type to let them think that I'm broke until I pop out with a million. And take 20K and put that on your head and make one of your partners come kill you. Yeah. Say f***ing with me, then he gotta grow up, cause then he gotta be kid. This thing can't fit in my pocket, I got it, like I hit the lottery. I slap the shit out, no talking, I don't like to argue. I don't. Ain't gonna be no more laughing. You see me whip out, cause I'm gonna be the shot mirror. No cap. I don't follow no don't notch, but all of your they following. Ha. And that little ain't gonna shoot with that gun. He just pull it out in his picture. Ha, ha, ha.
Top 10 americano da Voz da América, Sunflower, da Post Malone com Swae Lee, também não se mexeu, está em sétimo. E continuando com Post Malone, a sua música, uau, é a 6ª posição. Everywhere I go, catch me on the block like a Mutombo. 750 Lambo in the Utah snow, trunk in the front like a Dumbo. Yeah. Cut the roof off like a nip tuck. Pull up to the house with some big butts. Turn the kitchen counter to a strip club. Me and Dre came for the. When I got quiet, all of y'all disappear. Before I drop Sony, none of y'all really care. Now they always say congratulations to the kid. And this is not a 40, but I'm pouring out this shit.
Podes fazer o download deste programa em www.voaportugues.com. Já sabes, para pedir uma música tua favorita, WhatsApp, mais 1-908-652-4584. I Don't Care, de Ed Sheeran e Justin Bieber, deixou uma posição, está em quinto. I don't care when I'm with my baby, yeah. All the bad things disappear. You're making me feel that maybe I am somebody. Party we don't wanna be at. Trying to talk but we can't hear ourselves. Speechless, I'd rather kiss them right back. With all these people all around, I'm crippled with
anxiety, but I'm told it's where I'm supposed to be. You know what? It's kind of crazy because I really don't mind. Can you make it better like that? Don't think we fit in at this party. Everyone's got so much to say. Oh, yeah.
Eu acho que talvez castigar-me, que eu tenho que anunciar quem é que está agora no quarto lugar. E alguém que... Eu sou os únicos da tabela que eu não acho muita graça. São os Jonas Brothers com Sucker.
For you,
yeah,
don't complicate it,
yeah,
'cause I know you and you know everything about me. I can't remember all of the nights I don't remember when you're around me.
I've been dancing on top of cars and stumbling out of bars. I follow you through the dark, you get enough. You're the medicine and the pain, the tattoo inside my brain.
Oh, Mário, os movimentos que estavas a fazer não é do Sucker. Sucker é aquele que suga, né? O que tu estavas a fazer é assim, peço que se afundam. Mas pronto, sabes nadar?
Oh, eu até ao fim do ano eu tenho que mandar uma mensagem aos Jonas Brothers. Hey.
Para virem aqui.
Hey.
Só nos falta
Ana precisa de gostar de vocês. Vá lá. Mas vá, vamos continuar aqui com o nosso Top 10 americano da Voz da América. E lembrar que Talk de Khalid continua em terceiro lugar.
Started off right, I can see it in your eyes. I can tell that you want more. What's been on your mind? There's no reason we should hide. Tell me something I ain't heard before. No, I've been dreaming about it, and it's you I'm on. So stop thinking about it. Can we just talk? Can we just talk about where we're going before we get lost? If I'm moving too far, can we just talk? Can we just talk? Figure out where we're growing. Pin out a few, left some flowers in the room. I'll make sure I leave the door unlocked.
E este é o Top 10 americano da Voz da América. Segue-nos no Instagram, no Twitter e no Facebook. Basta escreveres Voa a Português. E a música Bad Guy de Billie Eilish continua em segundo lugar.
So you're a tough guy, like you're really rough guy. Just can't get enough guy, just always so puff guy. I'm that bad type, make your mama sad type. Make your girlfriend mad type. Seduce your dad type. I'm the bad guy. Duh.
É a Mayra que anuncia. Oh, DJ, estás a olhar para mim porquê? Qual é o teu problema?
Estamos em discussão, porque o Lil Nas X está a viver os melhores dias da sua vida, Ana.
Continua em primeiro lugar há semanas.
É verdade, e enquanto ele aproveita a liderança da tabela, também lançou uma nova música.
Panini.
É verdade. Sabe o que é um panini para mim?
Sim, é aquela sanduíche.
Exato, mas sanduíche.
Mas não deve
tem
ser
queijo.
Isto, isto é música.
É. Yeah. Mas olha, eu não sei se vai ser um sucesso este panini, mas Old Town Road com a participação de Billy Ray Cyrus é.
E assim nos vamos despedir, não é? Para a semana cá estaremos de novo.
Vamos estar.
Ter Ana Guedes,
Mayra de La Salette,
do outro lado, DJ UPS.
I've been in the valley, you ain't been up off that.
that Porsche now. Can't nobody tell me nothing.
You can't tell me nothing.
Can't nobody tell me nothing.
You can't tell me nothing.
Riding on a tractor, lean all in my bladder. Cheated on my baby. You can go and ask me. My life is a movie.
E quase no final, o resumo das principais notícias deste sábado.
Olá, ouvintes, e ao microfone, mais uma vez convosco, está o João Santa Rita. O presidente da Guiné-Bissau, José Mário Vaz, nomeou hoje, através de decreto presidencial, Aristides Gomes para ocupar a função do primeiro-ministro, isto sob indicação do Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde, o PAIGC. Isto parece, assim, pôr fim à crise política que se arrastava há vários meses devido ao impasse quanto à nomeação de um novo primeiro-ministro com o presidente e o PAIGC não concordarem em quem poderia ser. O PAIGC tinha indicado esta semana novamente o nome de Domingos Simões Pereira, que fora rejeitado pelo presidente José Mário Vaz, que alega difícil coabitação com a figura indicada por esse partido. A direção do PAIGC decidiu ontem enviar o nome do atual primeiro-ministro, Aristides Gomes, para chefiar o executivo a ser formado pelo partido, e isso foi aceito agora pelo presidente. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que vai impor novas sanções ao Irão para impedir este país de obter armas nucleares, acrescentando que ações militares são ainda uma possibilidade. Falando a jornalistas, Trump disse que ações militares são sempre uma opção, mas acrescentou estar disposto a negociar com o governo iraniano. O Irão avisou, entretanto, que vai confrontar com firmeza qualquer agressão ou ameaça dos Estados Unidos. Porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros iranianos disse que o Irão não permitirá que as suas fronteiras sejam violadas. O Irão disse, entretanto, ter executado um trabalhador eventual do Ministério da Defesa por espionagem. A agência de notícias semioficial do Irão, ISNA, disse que Jalal Haji Azavar trabalhava para a Organização Aeroespacial do Ministério da Defesa, onde levou a cabo operações de espionagem para a CIA e para o governo americano. Entretanto, o Iraque disse ter reforçado a segurança numa das suas principais bases aéreas, onde estão estacionados instrutores americanos. Os Estados Unidos disseram que o seu plano de paz para o Médio Oriente, a ser apresentado na próxima semana numa conferência internacional no Bahrein, tem como objetivo angariar mais de 50 mil milhões de dólares para as zonas palestinianas e duplicar o seu produto interno bruto no espaço de uma década. O plano prevê a criação de um fundo de investimento global e a construção de um corredor de transporte avaliado em 5 mil milhões de dólares, ligando a faixa de Gaza à margem ocidental do Jordão. O plano, titulado Paz e Propriedade, vai ser apresentado pelo genro do presidente Donald Trump, Jared Kushner, e inclui 179 projetos de infraestruturas e empresariais. Representantes palestinianos estão a boicotar a conferência em protesto contra a decisão do presidente americano de reconhecer Jerusalém como capital de Israel. Na Mauritânia, os eleitores estão hoje a votar em eleições para escolherem um novo presidente em substituição de Mohamed Ould Abdelaziz, que já cumpriu dois mandatos. Estão registados cerca de 1,5 milhão de eleitores. Os resultados deverão ser anunciados na próxima semana. E no desporto, na Taça das Nações Africanas, o Uganda bateu hoje a República Democrática do Congo por 2-0, com 1-0 ao intervalo. Foi um jogo do Grupo A. Ontem o Egito bateu o Zimbábue por 1-0. Está neste momento a decorrer o jogo Nigéria-Uganda. Está empatado a 0 golos.
E assim vamos colocar ponto final na emissão do Serviço em Português da Voz da América de sábado 22 de junho de 2019. Em nome de todos os que nela participaram,
This program has come to you from the Voice of America, Washington.